Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 13. Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Comentário sobre a mensagem Estações Necessárias. Nós estamos vivendo tempos realmente desafiadores e por isso estamos sendo testados diariamente na nossa capacidade de persistir nessa busca que não pode parar pela nossa iluminação, especialmente porque a sombra parece que quer predominar, não dar tréguas. E ela aparece em vários campos da expressão humana. As crises se manifestam em toda parte. Então, por isso, nós temos que estar muito centrados, equilibrados, para não nos deixar levar pela onda de pessimismo, de desespero que vai tomando conta das pessoas. E isso até mesmo no campo religioso, demonstrando até que a fé que tanto se propaga aos outros ainda não é aquela fé inabalável, porque ela se encontra vulnerável diante dos obstáculos externos, diante de todo o mal que a grande maioria se julga vítima. Mas exatamente por serem tempos difíceis, desafiadores, é que nós podemos e devemos colocar em prática tudo o que nós temos aprendido ao longo das nossas existências. Afinal de contas, não podemos esquecer que o Mestre, a quem desejamos servir, ele nos pediu que carregássemos a nossa cruz, enfrentando a agonia de cada dia. E ele nos ensinou isso através do seu exemplo pessoal, lidando com o sofrimento de maneira nobre, nos recordando que o reino que nos espera não é o do mundo do ego, das realizações imediatas, das ilusões, mas é o da alma, da instância divina que existe em nós. Então, nós temos que estar atentos, porque toda crise ela é prenúncio de transformação e não de derrota, de dores, de agonias. Porque quando ficamos presos às aflições das crises, nós deixamos de entender o seu chamado. Não compreendemos o significado que se encontra por trás das dores que se apresentam para nós. Na rica simbologia dos ideogramas chineses, a crise e a oportunidade, eles são representados da mesma forma. E isso, no mínimo, é uma bela metáfora para nós pensarmos a respeito das oportunidades que estamos vivendo neste momento, para poder transformar a vida humana em algo muito mais rico, mais belo, mais nobre. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, em sua obra Em Busca da Iluminação Interior, ela nos faz um alerta muito importante para esses dias que vivemos. Ela diz o seguinte: o ser humano procede da divina luz e avança para ela. Fazê-la ampliar a sua capacidade de iluminação é dever de toda a consciência que desperta para o nível de si mesma, superando as investiduras que a tentam impedir. Ilumina-te. Então, por que é que nós dizemos tanto acreditar em Deus e sentimos Deus tão distante das nossas vidas? Por que é que nós nos deixamos desesperar, demonstrando tão pouca fé diante das ocorrências externas? É bem capaz que seja porque nós ainda duvidamos no íntimo do nosso ser dessa divina filiação. Ou então porque nós acreditamos ainda em um Deus que deve suprir as necessidades do ego. Enquanto que a vida ela está mais ocupada em aprimorar as nossas almas na grande jornada evolutiva que todos participamos. O nosso próprio DNA, ele apresenta essa face divina na sua constituição. Por que é que nós fugimos tanto dessa condição? O que é que nós estamos temendo? O que é que nós estamos buscando? São questionamentos importantes que devemos nos fazer para poder refletir sobre as nossas atitudes e aí aproveitar esse momento para transformar o que já passou do tempo de ser transformado. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela propõe: ilumina-te. E não é o momento de estarmos tão preocupados com a iluminação dos outros, mas principal e essencialmente com a nossa própria iluminação. E para isso, nós somos convidados a lidar com a nossa sombra, com as partes da personalidade que nós não cuidamos. E que Kardec e os espíritos nobres tão bem definiram quando falaram a respeito das más inclinações. Aliás, não foi à toa que Santo Agostinho propôs uma terapia diária na tão conhecida e repetida, mas infelizmente tão pouco praticada, questão 919 de O Livro dos Espíritos. Ele nos orienta a passar em revista a nossa própria consciência e não a do outro. Buscar refletir no interior de si mesmo as atitudes, pensamentos e sentimentos que já não devem ter lugar nas nossas vidas. E assim, passo a passo, construir um caminho de transformação, um caminho de iluminação interior, pois somente assim poderemos honrar a nossa condição de cristãos e de espíritas. Somente uma coisa nos é pedida nesta jornada: que sejamos o melhor eu que podemos ser. Então, essa será a nossa melhor contribuição à sociedade conturbada dos nossos dias. Se nós procedermos assim, nós estaremos com as nossas candeias no alto, iluminando o caminho e os nossos passos, mas também auxiliando aqueles que ainda se debatem nas sombras, porque somente o nosso exemplo pessoal, tenho certeza, poderá ensinar que ainda há esperança. Então, nesses dias, onde a sombra parece prevalecer, vamos nos sustentar na divina luz, vamos nos iluminar, vamos servir e amar, porque somente assim estaremos comprometidos com a jornada de iluminação interior. Então, peçamos ao nosso Mestre Jesus, o nosso amigo maior, para que ele nos oriente, nos ajude sempre, para que nós consigamos nos iluminar e também ajudar ao nosso próximo na sua iluminação interior.